Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma alegria estar com vocês de novo para desfrutarmos de todo o poder balsâmico, vivificador da palavra de Deus, porque é ela que nos levanta a nossa alma quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos prostrados. A palavra de Deus diz no Salmo 119 que ela vivifica, que ela levanta a nossa alma. E nós estamos falando de síndrome do pânico, esse medo mais profundo, mais intenso que sentimos e que acaba, não é, influenciando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e algemando as nossas ações. Sentir medo é comum, sentir medo é até bom, porque é um gatilho que Deus colocou em nossos corações para que nós fiquemos mais alertas e ponderemos perigos, situações diversas da vida. Mas quando o medo domina os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas ações, então nós sofremos de uma síndrome conhecida como síndrome do pânico. E Deus tem um ensino para você nessa área. E hoje eu quero falar sobre as fontes da síndrome do pânico. A primeira fonte que eu quero abordar é a insegurança pelos acontecimentos da vida. Se você olhar comigo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo teve isso. E ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Sabe por que Paulo fala isso? Porque lá na Macedônia, em Filipos, ele foi perseguido. Aí ele vai para Tessalônica, ele continua sendo perseguido. Aí ele vai a Bereia, ele continua sendo perseguido. E isso traz insegurança à alma e ao coração de Paulo. E ele diz: houve temor por dentro do meu coração. Mas, para esse momento de insegurança aos acontecimentos da vida, Paulo, ele confia no Senhor. E aí ele diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Quando você tiver inseguranças pelos acontecimentos da vida e isso gerar medo ao seu coração, derrama essa insegurança, esse medo diante de Deus, porque Ele conforta os abatidos, Ele anima os amedrontados. Uma segunda fonte que eu quero comentar com vocês é a insuficiência aos acontecimentos da vida. Muitas vezes as coisas acontecem como não planejamos ou acontecem fora do controle que podemos ter desses acontecimentos. Isso aconteceu com Paulo também. Paulo diz lá em 2 Coríntios 1:8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Percebe? Acima das nossas forças, que trouxe desespero à nossa vida. É quando nós não temos controle. E Paulo fala: eu sofri lá na Ásia e eu não tinha controle desse sofrimento e desses acontecimentos. E isso é uma insuficiência que eu tive e isso me amedrontou. Eu me desesperei da vida. Mas, mais uma vez, ele mostra que ele confia no Senhor. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. A esperança de Paulo para que essa insuficiência de acontecimentos que gerou medo no coração dele fosse barrada é no Senhor. E então ele breca a sequência do medo, portanto ele não sofre da síndrome de pânico. É isso que nós precisamos fazer. Não podemos permitir que o medo comece a controlar o nosso coração, a nossa mente e as nossas ações. E a terceira fonte é a imaginação de acontecimentos. É quando nós começamos a imaginar acontecimentos, começamos a projetar o futuro. O que não devemos fazer, porque isso traz ansiedade, E isso traz síndrome do pânico. Em Atos capítulo 20, versículo 22, quando Paulo está se despedindo dos pastores de Éfeso, e ele vai a Jerusalém, ele não sabe o que espera lá em Jerusalém, ele diz assim: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá." Paulo está dizendo: eu não sei o meu futuro lá em Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu não vou ficar imaginando o meu futuro, eu não vou ficar projetando o meu futuro em Jerusalém. O que que ele faz? Ele diz assim para nós no versículo 23: "Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações." O que ele diz? Eu estou firme no cuidado, eu estou firme na ajuda, eu estou firme no socorro do meu Senhor. E eu sei que pode ser que eu tenha tribulações e cadeias lá em Jerusalém, e terei, mas eu confio no cuidado, na proteção e no socorro do meu Senhor. É assim que a gente vai lidando com síndrome do pânico à maneira de Deus. E a gente vai colocando o nosso medo diante do trono da graça, onde eu encontro socorro oportuno para o momento presente de vida. Quais são os seus medos? Por que você, neste dia, não aceita o conselho do Senhor e vai até o trono da graça? Entra na sala do trono e ali você vai encontrar socorro desse Deus que consola os abatidos, que livra os perseguidos e que anima todos aqueles que estão amedrontados. Permita-me orar por você. Querido Pai Celestial, que neste dia o Senhor anime, socorra, conforte os corações de todos nós com os medos que podem vir sobre nossas vidas, sobre nossas almas, pela, Senhor, insuficiência aos acontecimentos, por, Senhor, as inseguranças aos acontecimentos, ou pela, Senhor, também a imaginações de acontecimentos. Não permita que isso aconteça conosco e que nós simplesmente confiemos no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor conforte, console e fortaleça seu coração. Continue conosco. Neste sábado, às 19 horas, nós temos o nosso encontro de casal pelo canal da Igreja Batista de Vila Mariana no YouTube. Vai ser muito legal. Não perca. Se você é casado ou é namorado, é noivo, também serve para você. E está um programa sensacional. E no domingo, tanto às 9 horas da manhã como às 18 horas, nós estamos diretamente com os nossos cultos pelo canal da Igreja Batista de Vila Mariana. Eu espero você. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijo, eu amo vocês.